E vamos ao assunto, é política, com Reginaldo Dias e Thiago Valenciano. Hoje, sextou, e o nosso assunto é bafão de ontem, com duas informações importantíssimas. Na primeira, nós tivemos o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, saindo do Podemos, indo para a União Brasil e, mais do que isso, desistindo oficialmente da campanha à presidência da República. Aí vamos para o Ninho Tucano. No Ninho Tucano nós tivemos Eduardo Leite se mostrando interessado em candidatura à presidência. Dória parecia que ia desistir. Aos 47 minutos do segundo tempo, Dória diz que não desiste mais e o pau comeu no Ninho Tucano. O que está acontecendo com a terceira via? Esse é o nosso tema de hoje. Bom dia, Reginaldo Dias.
Gilson, bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom dia, Thiago.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e ouvinte aí da CBN Maringá.
Vamos começar pelo Thiago hoje, para a gente variar um pouquinho. Thiago, o que está acontecendo? A terceira via está se desmantelando, Dória agora tem alguma chance. Vamos começar pelo Moro. Moro nos traiu? Traiu o Podemos? Ou o Moro fez bem?
Olha, em primeiro lugar, que a gente vem batendo nessa mesma tecla aqui na CBN, de que não existe uma terceira via, né? Existem várias vias além das duas que estão aí polarizando a disputa eleitoral. A disputa polarizada entre os pré-candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva tem vários satélites orbitando em torno dessas estrelas aí, né, desse grande sol, que são esses dois candidatos, né, esses, um sol para cada um, né, somente um vai conseguir chegar lá no finalzinho da eleição, no começo de outubro. E essas vias, na verdade, elas nunca emplacaram, né? A gente até comentava que a possibilidade do Moro chegar a 15%, 20%, em março poderia ser real, mas se ele não conseguisse atingir isso, certamente ele não conseguiria emplacar a sua candidatura, dito e feito. Só que o strike que o Moro fez foi um pouco maior, né? A bomba que ele soltou na mão do Podemos foi feia, né? E aí a gente entende um pouco agora aquele sentimento do eleitor do presidente Jair Bolsonaro de que chama o Moro de traidor, né? Porque muita gente falava, ah, o Moro traiu o presidente, o Moro ele usou o presidente, o Moro ele fez o presidente de gato e sapato. A gente falava, nossa, mas quanto o Bolsonaro, esse que está tão desgastado na sua imagem pública, que não dá para você confiar muito no que ele fala e tudo mais. Agora a gente consegue entender esse sentimento, porque ele também deixou de lado um projeto do Podemos que gastou dinheiro, pagou salário para ele. É bom lembrar que ele estava recebendo salário do Podemos mensalmente, fez uma convenção, trouxe pompa e circunstância para a candidatura dele, para a pré-candidatura, que não decolou, né? Porque ele não conseguiu se conectar com o povo e tampouco organizar um staff eleitoral capaz de aglutinar votos, né? Então, o caso do Moro é basicamente esse. Já o caso Tucano, para falar rapidamente do Dória, é bom a gente ver que o PSDB não perde eleições no estado de São Paulo desde 1994. Quebrando compromissos, tal qual do Dória, que disse que não sairia da prefeitura para se tornar governador, quebrando o compromisso do Serra, que disse que não sairia da prefeitura para se tornar governador, e saiu e colocou o Dória no lugar, mas do jeitão meio bagunçado, eleitoralmente falando, principalmente nos últimos anos, o PSDB segue no estado de São Paulo. Aquele revezamento de poder, ou aquele respeito que tínhamos antigamente no PSDB, caiu por terra, tanto que os tucanos mais raízes estão ora tentando reinventar o partido, o caso do Zé Aníbal e do Tasso Gereissati e do Fernando Henrique Cardoso, ou horas estão saindo, caso do Geraldo Alckmin. O que restou para o Dória? E na estratégia kamikaze, porque ele sabia que ele não iria vencer a eleição de 2022 pelo PSDB, e tentar emplacar o seu sucessor, o Rodrigo Garcia, que sempre fez a dobrada com o Kassab, que tinha a musiquinha Quem Sabe Sabe Vota Comigo, Federal Kassab, Estadual é Rodrigo. Então essa dobradinha aí se desfez, cada um foi para o seu canto, mas eles podem se unir de novo aí em 2022.
Agora, Reginaldo, vou fazer uma análise do seguinte. O Moro era esperado que o Moro fizesse isso? Quer dizer, o Moro está fazendo o esperado ou o Moro surpreende? E a questão do Dória, e o Eduardo Leite, como é que fica nessa história?
Olha, Gilson, alguns líderes políticos, eles vão percorrendo degrau por degrau até chegar ao topo. Então, para alguns, fazer uma campanha de 7, 8, 9, 10% não é uma derrota, porque é o começo de uma caminhada. Mas isso quando você está integrado a um projeto coletivo, a uma legenda política. Por exemplo, o Lula, quando foi candidato a primeira vez, à presidência da República, ele fez 15% dos votos no primeiro turno. Antes, em 1982, ele fez uma campanha frustrante para governador de São Paulo e ficou bem atrás. Perdeu para o Montoro, perdeu até para o Jânio Quadros, que voltava a ser candidato duas décadas depois, né? Isso colocou até uma interrogação: será que o PT tinha futuro? Será que o Lula tinha futuro? Tinha, como a história demonstrou, né? Mas porque tinha uma construção coletiva partidária e um partido que tinha um programa, tinha uma ideia do que fazer, né? A candidatura do Moro é uma candidatura individualista. Ele foi uma celebridade, é uma celebridade construída de uma determinada conjuntura, mas desligada dessas estruturas partidárias. Então, até a presidente do Podemos reclamou que ficou sabendo da desfiliação dele pela imprensa ontem. Então, ele não tinha compromisso com a sigla, né? E a desistência dele, ela demonstra que ele não tem um projeto de ir percorrendo degrau por degrau até chegar ao topo, né? De ter a paciência histórica de ser construído como uma liderança política nacional e não como uma celebridade que vem do judiciário numa conjuntura muito especial. Então, não há... A pergunta é, né? O Moro eleito deputado federal, como deve ser? Ele vai ter um projeto de disputar outras posições para ser candidato a presidente numa outra conjuntura? Parece que não, né? Vamos esperar para ver. Agora, essa conjuntura, Justo, ela coloca em evidência o desmoronamento do sistema partidário ensejado pela Lava Jato, da qual o Moro era protagonista. A Lava Jato, ela gerou uma implosão no sistema partidário, da qual o Bolsonaro se beneficiou em 2018. É difícil a gente imaginar a eleição do presidente Bolsonaro naquelas condições sem a Lava Jato. Então, o Moro não pôde ser candidato em 2018, quando seria o momento ideal para ele ser candidato. Então, o lavajatismo que elegeu o presidente Bolsonaro poderia ter sido carreado em benefício do eventual candidato Sérgio Moro. Aquele momento passou, né? Mas o sistema partidário, ele desmoronou. Veja a situação do PSDB, de um partido que era polo da disputa nacional, está na marca do pênalti. O candidato do PSDB fez menos de 5% na eleição passada, embora fosse um candidato tradicional, que já havia disputado a presidência da República, e também havia sido governador de São Paulo. O PSDB governou o país durante dois mandatos e polarizou a disputa nacional com o PT por duas décadas. E hoje, nesse desmoronamento do sistema partidário, está na marca do pênalti, né? Porque o Alckmin, que foi candidato a presidente na eleição passada, fez menos de 5%, e o governador Dória, ele aparece nas pesquisas com 2%. Então, qual é o futuro do PSDB? O governador do Rio Grande do Sul, se fosse candidato, ele não sairia também com um patamar alvissareiro, né? Então, está na marca do pênalti o PSDB. E o PT, que foi o partido mais atingido pelo lavajatismo, continua robusto, disputando a presidência da República. Então, das legendas partidárias que tinham relevância nos anos 80, o PT é a única que tem vocação de disputar a hegemonia nacional. Então, esse é um dado da conjuntura que se soma à liderança personalista do presidente Lula, o ex-presidente Lula.
Agora, para fechar, vamos lá. Eu queria ouvir o Thiago primeiro, depois a Ginalda, a pergunta é a mesma. Terceira via é uma possibilidade ou é uma alegoria?
Uma alegoria e fim de papo.
Reginaldo.
Olha, Gilson, eu nunca considerei que a candidatura do Moro fosse uma terceira via. É como se você tivesse um tronco com dois ramos. Um ramo levava o Bolsonaro e um ramo levava o Moro. Então, eu não ouvia como uma terceira via, né? A única terceira via, assim, com bastante visibilidade que a gente teve nessas últimas décadas na eleição nacional, foi a Marina da Silva, na eleição de 2014, quando ela chegou em terceiro lugar e até ameaçou ganhar a eleição num determinado momento, fazendo uma ponte entre o PSDB e o PT. A candidatura do Moro, ela representa o campo conservador, né? Ela é uma candidatura de direita, era, né? É uma candidatura de direita, menos rústica do que a do presidente Bolsonaro, para usar um termo mais, né, mais suave. Né? Agora, qual seria a terceira via exatamente? Né? Se a gente quiser abstrair esses dados que eu estou colocando, há a possibilidade de um terceiro nome surgir entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Possível é, só não é provável. Né? O mais provável é que os votos que eram do candidato Moro se dividam e que aumente até a chance da disputa ser encerrada no primeiro turno. Porque você, para ter uma eleição de um turno só, você tem algumas combinações. Uma é quando um candidato dispara e fica muito à frente de todos os outros. Né? Uma segunda hipótese é quando há uma polarização precoce. Né? E, ao que tudo indica, esse cenário de uma polarização precoce ganhou corpo com a desistência de um candidato que, se não tinha uma votação robusta, aparecia em terceiro lugar. Uhum. Então, a força gravitacional do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro pode atrair esses votos, cada um numa proporção, e tende a também incidir sobre essas hipóteses de alternativas e no processo que a gente pode chamar, como eu já citei, de cristianização, né? Ou seja, de atrair o voto dos candidatos de menor expressão eleitoral no momento, para que a eleição seja resolvida num turno só. Eu não acho muito provável que seja um turno só, mas a probabilidade aumentou com a desistência do Sérgio Moro.
Meninos, muito obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Thiago.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá. E até segunda.
Meu caro Reginaldo, bom fim de semana.
Bom fim de semana para você, para o Thiago e para os ouvintes, Gilson.
Exatamente. Vamos ver o que acontece domingo, né? Vamos ver se o Palmeiras faz milagre e o São Paulo perde o campeonato. Vamos ver. A esperança é a última que morre. Parece que o Dória está que nem eu, né?
O Dória está que nem eu. Né? Hã? Não pode ser guloso, tem que deixar um pouco para os outros.
É verdade. É, o Dória está que nem eu, a esperança é a última que morre.
O Alviverde está muito imponente.
Grande abraço, meus queridos. Você pode entrar em contato com o Reginaldo pelo Facebook, com o Thiago pelo site, thiagovalenciano.com.br.